Aqui toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10.000 watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região, informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo e muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026, tudo bem com vocês por aí? Então tá legal, hein? É, tá começando a cair a temperatura, né? São 6:05 que você acerta aqui com a cidade. Já está no ar, como a vinheta anunciou, o Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes. Além de você aí, estão reunidos por aqui o Antônio Carlos Vilo, o Ayrton Vaz, as agências de notícias, e a Lainara Leandro, que continua agora conosco, pilotando aí a mesa de som, né? A Lainara Leandro Vindlin. A produção é da Central de Jornalismo da cidade e tem uma marca no jornalismo que todos conhecem. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. 6:06, vem aí os destaques do programa. Desfalcado, Santos enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão logo mais. Palmeiras vai apresentar nova oferta por Danilo após venda de zagueiro. Corinthians avança por acerto com Wesley, mas ainda busca recursos para derrubar transferbancos. Rafinha é efetivado como executivo de futebol do São Paulo. Comitê disciplinar da FIFA avalia medidas após a Argentina abrir faixa das Malvinas. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no www.radiocidadejundiaitudojunto.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também, viu, o link da Rádio Cidade. WhatsApp, anote aí, é o 11 9 7799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. Bora lá que o programa já está no ar e começa com as informações do Santos.
É o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano.
Fim da paralisação da Copa do Mundo para Botafogo e Santos. As equipes se enfrentam logo mais 19h30 lá no Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno e terá transmissão do canal Premier. Cuca terá desfalques das duas principais estrelas do Santos. Gabigol cumpre suspensão após ser expulso contra o Vitória. Já Neymar deve se reapresentar ao clube apenas nesta sexta-feira. Além deles, o Santos ainda não conta com o volante João Schmidt e com o atacante Moisés. Gabriel Bontempo, que passou a intertemporada se recuperando de incômodo no pubis, deve começar no banco de reservas. Pode ir a campo o Santos com Gabriel Brazão, Gabriel Menino, improvisado na lateral direita, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Willerão, Gustavo Henrique e Rolícer, Miguelito, Rony e Parreal. E Neymar optou por honrar o contrato assinado com o Santos e permanecer no clube até o final deste ano. A decisão foi tomada após conversas com a diretoria alvinegra, encerrando especulações sobre uma possível saída antecipada. vínculo atual vai até dezembro. E o jogador deve cumprir todas as obrigações previstas no acordo, inclusive receber bem, né? Com isso, Neymar seguirá vestindo camisa santista nos próximos meses, participando das competições restantes da temporada. Santos, assim, ganha tempo para planejar o futuro do atleta. Nada contra o Neymar, né? Ele fez um contrato com o Santos, o Santos iria pagar para ele, está pagando, está tudo bem. 6-9. E o Flamengo, hein? Continua bisbilhotando na vida dos outros, né? Acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, ANRESP, para que analise, e se for o caso, vete a negociação entre o Vasco e o empresário Marcos Lamacchia para a compra da SAF Cruz Maltina. O clube rubro-negro sustenta que a operação pode contrariar as regras sobre multipropriedade previstas no sistema de sustentabilidade financeira e na Lei Geral do Esporte. A manifestação do Flamengo tem como base a seção 9 do Regulamento de Sustentabilidade Financeira, que trata de multiclubes, além do artigo 62 da Lei Geral do Esporte. Marcos Lamacchia é filho de José Lamacchia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, até dezembro de 2027. Inveja, né? 6-10. Christian Costa.
O Aqui Não Tem VAR está no ar, em ritmo de tango, com muito drama. Argentina supera a Inglaterra e está na final. O triunfo argentino foi de virada, algo raro em semifinais. Só para vocês terem uma ideia, de 1970 para cá, isso ocorreu apenas duas vezes no tempo normal. O Brasil venceu o Uruguai por 3-1 na Copa de 70, na trajetória do tri. E a França virou contra a Croácia em 98 por 2-1. E essa virada argentina veio comandada por ele, o gênio Lionel Messi. A Inglaterra largou na frente com Aaron Gordon, mas tomou a virada nos minutos finais com gols de Enzo Fernandes e Lautaro Martínez. As duas assistências, óbvio, foram dadas pelo craque de Rosário. Com os dois passes decisivos, o camisa 10 da Argentina chegou a 12 assistências. E adivinhe, se isolou no topo do ranking. Mais um recorde batido por Messi na Copa do Mundo. Antes do jogo desta quarta, ele estava empatado com o alemão Fritz Walter, que disputou os Mundiais de 54 e 58. O ex-atacante da Alemanha tinha dado 10 assistências e era o líder do ranking há nada menos, nada mais, que 68 anos. E se tem algo que Messi fez no Mundial de 2026, foi colecionar recordes, como, por exemplo, mais gols em Copas, 21, e também mais vitórias em Copas, 21. E não é só durante os 90 minutos que a Argentina vira notícia, mas também na comemoração. A festa da Argentina pela vaga na final da Copa de 2026 contou com a presença de uma faixa proibida pela FIFA. Os jogadores celebraram a virada em Atlanta sobre a Inglaterra com a mensagem: as Malvinas são argentinas. A FIFA tinha determinado que fossem proibidas entradas de torcedores com qualquer referência à Guerra das Malvinas que ocorreu em 1982. E assim a Argentina chega à segunda final consecutiva de Copa do Mundo, com viradas emocionantes, desafiando a lógica e cantando suas dores, dentro e fora de campo. O Aqui Não Tem VAR vai se despedindo, já com muitas saudades dessa maravilha chamada Copa do Mundo.
6-13, vamos falar do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Reforço contratado pelo Palmeiras e único até o momento neste meio de ano, Barbosa foi apresentado na tarde desta quinta-feira na Academia de Futebol. Explicou os planos do clube para sua adaptação, detalhou a negociação, a escolha do número 2, com uma recusa a repetir aquele utilizado no Botafogo número 20, e revelou brincadeiras com Danilo, ex-companheiro de clube. O zagueiro teve o nome publicado no boletim informativo diário do CBF na manhã desta quinta-feira. Está regularizado para estrear pelo Palmeiras, que visita o Curitiba, né? Na próxima quarta-feira, 22 de julho. A janela de transferência só abre no dia 20, mas o CBF abriu uma janela extraordinária para registros de transferências nacionais. Nesta quinta, Barbosa participou do jogo treino e terminou em 1-1 com o União São João e marcou o gol da partida. Lembrar que também o Alexander Barbosa jogou com Marlon Freitas, Cirial Danilo, são três companheiros que fizeram boas partidas e conquistaram títulos pelo Botafogo do Rio. E o Palmeiras apresentou uma receita acumulada até maio de 503,4 milhões, somando 395,2 milhões nas operacionais líquidas, 108,2 milhões de receitas financeiras, mas com um déficit de 65,9 milhões acumulado até o quinto mês do ano, muito abaixo do superávit de 32,8 milhões lançado para o período. No acumulado do ano, o clube só recebeu acima do previsto em arrecadação de jogos, premiações e departamentos amadores. O Palmeiras vai apresentar uma nova oferta ao Botafogo pelo meio-campista Danilo após encaminhar a venda do zagueiro Naves do Necaxa do México. Defensor de 24 anos, integrava a primeira oferta enviada pela diretoria de Verde ao clube carioca. O interesse do Palmeiras em Danilo segue intacto, mesmo após a negociação envolvendo o Naves. A ideia inicial da diretoria de Verde era reduzir o custo da operação, incluindo o zagueiro do negócio. A proposta é de 120 milhões, além da transferência definitiva de Naves. Danilo se representa o Botafogo na próxima segunda-feira. Se fizer mais uma partida no Brasileirão, não pode jogar a competição por outros clubes. A prioridade do Alvinegro é negociar o jogador com o futebol europeu. 6:16. O Vasco recebeu sondagens nas últimas semanas pelo atacante Marinho e Nestorça. O governo foi alvo de interesse de alguns clubes do exterior durante a pausa da Copa do Mundo, trazendo um modelo de empréstimo apresentado pelo empresário do atleta. O clube recusou todas as negociações. O entendimento da diretoria é de que Marinho precisa de sequência para concluir o processo de adaptação ao futebol brasileiro. O atacante não conseguiu repetir o desempenho que teve pelo Atlético Nacional, mas o clube acredita que uma saída por empréstimo, especialmente para o exterior, não traria vantagem esportiva nem financeira. O Vasco sabe que precisa reforçar o elenco para o segundo semestre para tentar fugir do Z4 do Brasileirão. Enquanto tenta sacramentar a negociação de Bossa, o clube também busca um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante. 6:17, hora dos comerciais. Na próxima volta, o Corinthians será o assunto por aqui.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:18, Lainara, por favor, o hino do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
E o Corinthians está próximo de um acordo verbal pelo empréstimo de Wesley do Al-Nassr da Arábia Saudita. Desejado por Fernando Diniz, o jovem atacante de 21 anos, está disposto a abrir mão de parte do seu salário para assinar com o clube. Se dispõe a aguardar a resolução de dois transfer bans impostos ao Corinthians pela FIFA para ser anunciado como reforço. Cobiçado por Cruzeiro e Grêmio, o atacante deixou claro aos seus representantes o desejo de retornar ao CT Joaquim Galo. Ainda o desejo declarado, é possível reforço abrir a mão de parte de seus vencimentos para se adequar à realidade financeira do clube. Enquanto aproveita o período de férias e negocia a renovação de seu contrato com o Corinthians, o atacante Memphis Depay postou em suas redes sociais um trabalho personalizado com o Diego Pereira, ex-preparador físico do Parque São Jorge. Memphis e Diego Pereira trabalharam juntos no CT Joaquim Grava de setembro de 2024 a abril do ano passado. Período, o atacante recuperou a melhor forma física, foi peça-chave na arrancada do Brasileirão 2024, tirando o Corinthians da zona do rebaixamento na conquista do Campeonato Paulista na temporada seguinte. O preparador físico deixou timão junto com Ramon Dias, demitido pelo presidente Augusto Melo após início ruim no Brasileirão do ano passado. Principal jogador do Corinthians, Memphis, tem vínculo com o timão até 31 de julho. A diretoria concedeu férias ao atacante depois de sua pique a participação na Copa do Mundo deste ano com a seleção da Holanda. E a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, tornando réu o ex-motorista do Corinthians, João Odair de Souza Caveira, pelo crime de apropriação indébita por fatos ocorridos entre 2018 e 2023 nas gestões de André Sanches e Duílio Monteiro Alves. Os ex-diretores financeiros Matias Ávila e Wesley Melo, além do ex-gerente financeiro Roberto Gavioli, também são réus pelo crime de omissão relevante por não terem fiscalizado ou impedido o desvio de R$3.400.000 dos cofres do Corinthians. Atualmente, o valor corrigido está estimado em R$7.300.000. Como medida cautelar durante o andamento do processo, todos os quatro réus terão seus passaportes apreendidos e bens bloqueados. O grupo também está proibido de frequentar as dependências do Parque São Jorge. A denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público pede o ressarcimento de 6 milhões por Matias Ávila e de 250 mil por Wesley Melo aos cofres do Corinthians. 6:22. Principal referência ofensiva do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius tem futuro indefinido. O atacante ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Tricolor. E diante desse cenário, passou a despertar o interesse de clube de equipes do Brasil e do exterior. O jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Centroavante recebeu sondagens de equipes brasileiras, como Corinthians e Palmeiras, também no mercado internacional. Entre os interessados de fora do país, são clubes da Arábia Saudita, MLS e do futebol mexicano. Até o momento, as consultas não se transformaram em propostas oficiais. Aquele cisca-cisca, né? 6:22, Humberto Ferretti.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola.
E com apenas dois jogos ainda a serem disputados na Copa do Mundo, o Brasileirão será retomado hoje. Serão duas partidas pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. 7:30 da noite no horário de Brasília, medem forças Botafogo e Santos. Confronto direto na luta contra o rebaixamento, assim como Vitória e Vasco, que se enfrentam no mesmo horário. Amanhã serão mais três partidas, Bahia e Chapecoense, Fluminense e Red Bull Bragantino, Mirassol e Grêmio. Depois, a competição será retomada de vez na terça-feira.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
6:23, que vem ao São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes.
Portugal iniciou movimentações para contratar o atacante Luca, uma das promessas das categorias de base do São Paulo. O clube português já apresentou um projeto esportivo ao jogador e agora pretende abrir negociações com a diretoria tricolor para discutir os modos de uma possível transferência. A ideia inicial dos portugueses é contar com o Luca no Porto B, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal, utilizando o atacante em um processo gradual de adaptação ao futebol europeu antes de uma possível promoção ao elenco principal. O projeto agradou o staff do jogador e existe um caminho considerado positivo entre as partes. Neste momento, porém, ainda falta um entendimento entre Porto e São Paulo sobre valores e condições para que o negócio avance. O São Paulo está próximo de encaminhar a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Depois de avançar por Domingos Duarte, o tricolor também negocia a chegada do lateral direito a Aurélio Buta, que está livre no mercado após o fim de seu vínculo com a Eintracht Frankfurt. A negociação ainda não está concluída, mas a expectativa interna é positiva. Colegas aí das mídias, dos canais, estão dizendo que já está tudo bem encaminhado, né? Restam apenas os ajustes finais envolvendo valores de comissão e a definição do modelo contratual para que o acordo seja oficializado. E o São Paulo anunciou nesta terça-feira a efetivação de Rafinha como novo executivo de futebol. Aos 40 anos, o ex-lateral deixa o cargo de gerente esportivo e passa a comandar o departamento de forma definitiva, função que já exercia interinamente desde a saída de Rui Costa há cerca de um mês. Capitão do Tricolor, nas conquistas da Copa do Brasil 2023 e da Supercopa Rei de 2024, Rafinha encerrou a carreira como jogador no fim da última temporada pelo Curitiba e passou a integrar a diretoria de São Paulina em janeiro deste ano. 6h25. Vamos faturar na volta. Motores roncando por aqui, porque vai ter Fórmula 1.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3h. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8h, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9h30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10h30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h28. Como quando uma coisa dava errado no tempo da minha avó, ela falava que tinha dado chabu, né? É o que aconteceu aí com Lando Norris, que receberá penalização de 10 posições no grid de largada do GP da Bélgica, que acontece nesse final de semana no Spa-Francorchamps. A punição ocorre após a McLaren anunciar a instalação de uma nova unidade eletrônica de potência no carro do piloto, ultrapassando o limite permitido pela FIA. segundo a equipe britânica, os novos motores da Mercedes, que é sua fornecedora, contam com correções de confiabilidade e foram testados em etapas anteriores por outros clientes. A McLaren ainda explicou que escolheu a Bélgica para fazer a troca, pois é um circuito que tende a oferecer mais oportunidades para ultrapassagens. A meta do time é usar esta quarta unidade eletrônica de potência pelo restante da temporada. Norris já havia trocado de motor em outras duas oportunidades, na China e no Japão. Na China, o motor apresentou problemas graves que impediu o piloto de largar na corrida. Já no Japão, a segunda unidade eletrônica precisou ser retirada para reparos após apresentar problemas nos treinos livres, que levou ao uso de uma terceira e última unidade eletrônica de potência dentro do permitido. Norris é o atual quinto colocado no Campeonato Mundial de Pilotos, com 97 pontos. Já a McLaren é a terceira colocada no Campeonato de Construtores, com 179 pontos. 6:30, Daniele Esperon.
A Conmebol anunciou que não vai adotar a chamada Lei Vinícius Júnior em suas competições, apesar de implementar as demais mudanças das regras aprovadas pela IFAB. As alterações passam a valer a partir da retomada dos torneios oficiais da entidade neste mês de julho. A norma de adoção facultativa pelas confederações prevê a expulsão de jogadores que cubram a boca ao se comunicar com o adversário durante a partida. Esta medida teve estreia na Copa do Mundo deste ano e ficou conhecida como a Lei Vini Júnior, por ter sido criada para coibir provocações, insultos e ofensas sem possibilidade de leitura labial. O primeiro caso da aplicação da regra aconteceu justamente neste Mundial, no jogo do Paraguai, onde Miguel Almirón foi expulso por tampar a boca durante uma discussão em campo, então recebeu a punição mínima prevista de um jogo de suspensão. Mesmo com um jogador a menos, os paraguaios venceram na ocasião a Turquia pelo placar de 1-0. Através de um comunicado, a Comissão de Árbitros da Conmebol informou que vai aplicar todas as demais alterações. Segundo a entidade, as mudanças têm como objetivo dar mais fluidez às partidas e reduzir as perdas de tempo. Dessa forma, Libertadores e Copa Sul-Americana não terão a Lei Vini Júnior em campo. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
5:06:32, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, será investigado pelo Comitê Olímpico Internacional, COI, por supostamente ter violado regras de neutralidade política ao atender a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para revogar o cartão vermelho aplicado ao jogador norte-americano Florin Balogun. Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia após atingir o defensor Tarik Muharemerovic com as travas da chuteira. Pelo regulamento, o atacante teria que cumprir suspensão automática de uma partida. No entanto, aí veio a marmelada, né? Um comitê da FIFA cancelou a punição e autorizou o jogador a atuar. Antes da decisão, Trump admitiu que conversou com o Infantino sobre o caso, enquanto o presidente da FIFA afirmou que não interferiu na decisão do comitê. O COI recebeu um pedido de investigação da Fair Square, organização sem fins lucrativos e defesa de direitos. A denúncia, a entidade questiona a credibilidade e a integridade de Infantino, que também se tornou membro do COI. Em 2020. 6:33, o jornalismo pede passagem aqui nesta programação esportiva, Marco Aurélio Franco.
Uma pesquisa divulgada pela BBC News Brasil revelou que desde o final de 2023, quando a lei das bets passou a vigorar, os brasileiros abriram mais de 10 mil processos contra as empresas de apostas. Em 2025, foram quase 5.500 ações. Entre janeiro e maio de 2026, foram abertas 4 mil novas ações. A principal reclamação dos apostadores é sobre não conseguir sacar o prêmio. Outros motivos são contas bloqueadas, alteração unilateral de regras e cláusulas abusivas. Dos cerca de 3.500 500 processos que já foram julgados, os apostadores ganharam cerca de 600 e em 1.500 casos ganharam parcialmente a causa. As casas de apostas venceram em 40% dos processos. Os números refletem a expansão dos jogos de azar no Brasil, que gerou receita de 37 bilhões de reais para as empresas do setor em 2025, situação que preocupa os órgãos de defesa do consumidor. Em Minas Gerais, o PROCON do Ministério Público do Estado estabeleceu diretrizes para atuação dos promotores de justiça, destacando que as apostas são um serviço oferecido no mercado de consumo e não se limita à reparação individual. De acordo com o promotor de justiça Luiz Roberto Franca Lima, o problema começa quando o consumidor enxerga a aposta como um investimento.
Passa a vê-la como uma possibilidade de renda ou uma saída para a dificuldade financeira. E isso acontece de forma simples e é estimulado. A tecnologia tornou a aposta disponível 24 horas por dia. E nós estamos falando de uma plataforma extremamente agressiva e não passiva. São ambientes digitais capazes de conhecer nossos hábitos, horários, padrões de comportamento do usuário e de fornecer estímulos para que ele permaneça jogando. Aquela tentativa de recuperar o dinheiro perdido, o uso de crédito para continuar apostando, comprometimento de recursos que deveriam garantir despesas básicas da família.
Entre as 12 cidades com maior número de ações, 9 são capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Manaus, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. A estimativa é de que 187 plataformas estão autorizadas a operar no Brasil. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
6h35. No próximo sábado, a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo marcará a despedida de Didier Deschamps no comando da seleção da França após 14 anos. Para o seu lugar é quase certo o nome de Zinedine Zidane. No entanto, a última entrada a ser solucionada que diz respeito ao salário do ídolo francês. Uma nova legislação francesa prestes a ser aprovada pelo parlamento estabelece um teto salarial de 450 mil euros brutos, cerca de 2 milhões e 600 mil reais na cotação atual para a remuneração de dirigentes e funcionários de federações esportivas. O valor é bem abaixo, por exemplo, do que a Federação Francesa paga a Deschamps, e uma proposta rejeitada pelo próprio Zidane no ano passado para assumir o Al Hilal de salário anual de 100 milhões de euros, 584 milhões de reais. Para contornar o impasse, será necessário obter uma autorização extra do Ministério dos Esportes francês, caso o contrato de Zidane ainda não tivesse sido assinado até a entrada em vigor da lei. Zidane não comanda uma equipe de futebol desde que deixou o Real Madrid em 2021. 6h37, Rafael Silva.
O Ministério Público do Trabalho defendeu no Senado o fortalecimento das políticas públicas contra o trabalho infantil. Em audiência que debate a criação do Estatuto do Aprendiz, a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, Fernanda Brito Pereira, alertou para pontos preocupantes do projeto de lei, como a possibilidade de exclusão do cumprimento da cota de aprendizagem por alguns setores econômicos.
Mesmo que partindo de uma premissa da contratação do percentual mínimo de 5%, nós poderíamos chegar aí a uma redução de mais ou menos 240 mil vagas. Para a gente entender o que isso significa, no Brasil hoje nós temos um recorde histórico de aprendizes contratados de 726 mil aprendizes. Ou seja, mantendo essas disposições, nós teríamos uma alteração de mais ou menos 30%, né, do que temos hoje de aprendizes, um pouco mais até de 30%. Isso é muito expressivo.
Outro ponto preocupante é que empresas poderiam pagar um determinado valor caso não cumprissem a cota de aprendizagem.
E nos causa muita preocupação que o cumprimento da cota se transforme em uma mera obrigação financeira, né? Que isso estimule a não contratação de aprendizes em detrimento em favor de pagamento de uma multa. E o valor dessa multa, dessa contraprestação pecuniária prevista nesse projeto de lei, no nosso entendimento, é menor do que o próprio custo que nós estimamos para contratar um aprendiz, ou seja, fica mais barato pagar a multa e não atinge os efeitos da aprendizagem.
A procuradora do trabalho, Fernanda Brito, ainda destacou que a aprendizagem profissional ajuda a combater o trabalho infantil.
Quando ela funciona adequadamente, com qualidade, a aprendizagem profissional vai combater o trabalho infantil, vai prevenir a evasão escolar, vai ampliar oportunidades para adolescentes e jovens, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e vai facilitar essa inserção digna no mundo do trabalho.
A lei da aprendizagem em vigor obriga empresas de médio e grande porte a preencher de 5 a 15% do quadro de funcionários com jovens de 14 a 24 anos em formação profissional. Micro e pequenas empresas, além de entidades sem fins lucrativos, não precisam cumprir essa legislação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
39. A seleção espanhola já treina de olho no final da Copa do Mundo contra a Argentina. Nesta quinta, em Nova Jersey, jogadores foram a campo pela primeira vez desde a vitória sobre a França, mas a atividade em campo teve duas ausências. Pedro Porro e Lamine Yamal foram poupados com sobrecarga muscular. Os dois ganham atenção especial na comissão técnica por causa do desgaste acumulado. Enquanto o elenco fazia aquecimento em uma roda de bobinho no gramado do CT do New York RB, a dupla ficou na ativação física. Yamal usou uma bandagem elástica na coxa esquerda, a mesma que ele lesionou no final da temporada europeia, ainda no Barcelona. Espanha e Argentina jogam a final da Copa às 16h, horário de Brasília, no próximo domingo, dia 19, em Nova Jersey. E a Mal e companhia buscam o segundo título mundial espanhol, enquanto os argentinos podem virar tetracampeões. 6h40, Milena Abreu.
15 em cada 100 bebês do mundo têm cobertura vacinal inadequada. É o que alerta relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, que aponta que o maior desafio atual não é iniciar a imunização, mas garantir que as crianças recebam todas as doses necessárias para ficar protegidas contra doenças graves como difteria, tétano e coqueluche. De acordo com o documento, no ano passado, 13 milhões e meio de crianças não receberam a vacina no primeiro ano de vida e outras 7 milhões e 300 mil não tiveram o ciclo básico completo com as três doses da vacina que protege contra essas doenças. Em termos percentuais, a taxa de abandono do esquema vacinal infantil subiu de 4 para 12% no mundo entre 2024 e 2025. Apesar do cenário global preocupante de evasão, o Brasil foi apontado pelas entidades internacionais como um dos grandes destaques positivos na recuperação da cobertura vacinal. O país registrou, no ano passado, o segundo maior aumento do planeta na aplicação da primeira dose da vacina tríplice bacteriana e conseguiu reduzir drasticamente o número de crianças chamadas de dose zero, aquelas que nunca haviam recebido nenhum imunizante. Além disso, o Brasil consolidou uma das maiores coberturas das Américas na vacinação contra o HPV entre o público jovem, superando potências como os Estados Unidos e o Canadá. Diante dos resultados, OMS e Unicef cobram um esforço coordenado dos governos para facilitar o acesso aos postos de saúde e monitorar ativamente as famílias para que os calendários de vacinação sejam completamente preenchidos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
6h42, a decisão entre Espanha e Argentina no próximo domingo bate o recorde de mais de 90 anos. É a final da Copa do Mundo com o maior número de jogadores de um único clube. São 10 representantes do Atlético de Madrid. 4 de um lado da decisão e 6 do outro. Os espanhóis Alex Baena, Grimaldo, Llorente e Pubio jogam no time madrilenho, assim como os argentinos Almada, Julián Simeone, Julio Álvarez, Musso, Nahuel Molina e Miguel González. É a terceira final de Copa do Mundo seguida em que o Atlético de Madrid é o time mais representado. Em 2018 foram 3 franceses e 1 croata: Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar e Vadir Igor. Em 2022, Griezmann repetiu a dose, esta vez contra os argentinos Ángel Correa, De Paul e Molina. Intervalo para comerciais. Na volta tem Ayrton Vaz.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Agora o comando eu passo para ele. Alô, Vaz, boa noite. Você sabe que você sempre é bem-vindo, né, companheiro?
Opa, muito obrigado, Antônio Carlos Zilo, que trouxe a programação esportiva, veio do jornalismo, depois já fica no mesmo comando para o esporte da cidade. E agora ele vai descansar e nós vamos seguir com a programação com o nosso Cidade Esportiva a partir de agora. Muito boa noite, vocês que estão ligados aqui na Rádio Cidade. Eu estou chegando e um boa noite, um grande abraço a todos vocês. Abrimos aqui com o bloco do esporte aqui da cidade de Jundiaí e vamos falar aí do futsal aqui da Liga Jundiaense, que monta uma estrutura diferenciada, que vinha quase morrendo essa Liga Jundiaense de futsal, né? E agora com uma nova diretoria à frente, o professor Kleberson, mais conhecido como professor Binho, e toda a sua diretoria, principalmente aqui com o Nelsinho Meloni, nos enviando aqui os últimos resultados que aconteceram no último final de semana, né? E que tivemos aí as fases semifinais do campeonato, o torneio da Uva, fase semifinal, e aí nós tivemos o Soccer 7 Itu, 3-1 para o Cefa Jarinu Soccer. O Sub-12 tivemos o CTA Tim Jones 4-0 para o Soccer 7 Itupeva. O Sub-14, o Cefa Primavera 3-3 também para o Brothers. Na cobrança de penalidade, deu Brothers 4-3 vitória. Classifica e vai para a final, né? As finais do torneio da Uva de futsal de base vão ocorrer agora dia 8 de agosto apenas. Vai ser um sábado e o palco escolhido será a Associação Primavera de Esportes, que tem sempre cedido o seu ginásio de esportes para os eventos da Liga Jundiaense de Futsal. E tivemos 14 horas e 20 minutos o torneio da Uva, né? Fase final do torneio da Uva. E pela Supercopa Garotão tivemos apenas um jogo nesse final de semana, que foi na categoria Sub-15, 0-0 contra a equipe do NTJ
Cajamar. Então tá aí o futsal da cidade de Jundiaí, muito legal. E agora eu vou falar do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Vem aí para este domingo, às 14 horas, lá no Centro Esportivo Helena Sestari, quando o Celote Jundiaí vai receber o Flamengo Imperador. O Helena Sestari fica lá na Vila Comercial. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, vamos ouvir o que fala um dos grandes jogadores do Celotes.
É do Celotes Jundiaí. Vamos falar com Marcelão Passo. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Antes de falarmos de brasileiro, Marcelão, o que é que aconteceu em Ribeirão Preto, que o time acabou perdendo e saindo do Campeonato Paulista?
A gente fez um bom jogo. A viagem sempre atrapalha um pouco, mas foi um jogo pegado, a gente se deu a entrega no campo e acabamos perdendo aí, perdemos pro campeão, né? Um time muito entrosado, um time muito bem montado lá em Ribeirão Preto, um time já tradicional também do estado. Então isso acabou contribuindo, né? E aí acabamos não conseguindo a vitória. Mas a entrega teve. E a gente saiu de lá com o sentimento de dever cumprido, pelo menos.
Agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Vem aí, já marcado o primeiro jogo?
Já marcado, dia 18 de julho. Primeiro jogo contra o Flamengo aqui em Jundiaí. É um jogo que vai ser muito bom. A gente jogou contra eles o ano passado também pela D1, né? Pela primeira divisão. Jogamos lá no Rio de Janeiro, perdemos. Fomos com um elenco reduzido naquela época. E para esse agora a gente está com bastante expectativa de estar com o time completo e trazer uma vitória dentro de casa e começar o campeonato pé direito.
Marcelão, chegou que até nós que pode ter reforço de fora de Jundiaí para fortalecer nesse Campeonato Brasileiro. E reforço no caixa também, é isso?
A gente ainda não pode comentar muito, mas a diretoria faz um bom trabalho aí, captando recursos, né? Captando patrocínios. Então a gente já está em conversas avançadas aí com um novo patrocinador, com mais um patrocinador. E a gente está sempre buscando um jogador, sempre buscando pessoas para somar aí no nosso time, né? Para ajudar a gente a chegar no lugar que a gente acha que o Celotes merece.
Hoje o Celotes conta com um jogador americano?
Hoje nós temos o Johnny, sim, é o nosso quarterback, ele dobra também outras posições, mas ele hoje é o único americano no roster.
Vamos esperar dia 18, Flamengo, um grande jogo para o futebol americano, muita expectativa.
É isso aí. E aí eu convido também todo mundo para vir prestigiar a gente, né?
Grande abraço.
Obrigado e abraço a todos.
Que legal. Tá aí, portanto, o futebol americano que vai acontecer a primeira partida aqui na cidade de Jundiaí. E eu acho que lá no Helena Sestari deve levar aí um grande público para acompanhar este jogo. Tá mais próximo, lá na Arena Jaguatirica, é distante, tem que pegar a pista para chegar lá. Então dificulta mais, mas aqui tá centralizado. Eu acho que vamos ter novidade aí em termos de torcida e é um campo de futebol que tem, como é que se diz, tem arquibancada, tem tudo, então isto facilita muito para o pessoal. Outro jogo interessante será o Primavera de Indaiatuba, aqui na cidade de Jundiaí. O jogo está marcado na abertura da Copa Paulista, aqui no estádio Jaime Sintra, marcado, portanto, para sábado agora, né? Às 15 horas, esse jogo era às 16 horas, depois passou para as 15 horas e o vice-presidente, o presidente também, acho que mandou um recado aqui, que está esfriando muito, escurece muito cedo o tempo e aí pode assustar um pouco o torcedor, né? E com isto, talvez ficasse melhor jogar um pouco mais tarde, e é isso que aconteceu. Então, jogar um pouco mais cedo, melhor dizendo, né? E aí, então, vai jogar às 15 horas. 15 horas vai acolher melhor os atletas e também o torcedor do Paulista Futebol Clube. Mas para domingo, para sábado, para bom o torcedor dar uma passadinha, apoiar o time do Paulista Futebol Clube, e do Paulista nós vamos para o futebol amador da cidade de Jundiaí, que mantém a mesma comissão técnica, e foi aquela comissão técnica que dirigiu o time na cidade de Louveira, né? Na Copa Circuito das Frutas, em que o Vila Marlene ficou campeão, e tem um preparador físico aí nessa lista que já é carta marcada no futebol amador aqui da cidade de Jundiaí, em razão do bom serviço que faz, da organização, foi profissional como preparador físico, e aí fica tudo mais fácil para dirigir, né, para organizar. Vamos ouvir aí o professor.
Vamos ouvir o preparador físico, professor Valdir Cláudio Vaz, há muitos anos com o futebol amador, veio de um Paulista Futebol Clube, há muito tempo à frente desse amador, né, professor?
Ah, eu estou desde que saí do Paulista em 87, que foi quem me lançou no futebol, foi sub-20 do Paulista, e de lá para cá não parei, nunca mais parei. E tenho sido muito feliz, levando um trabalho muito profissional nas equipes. Hoje o futebol amador está totalmente diferenciado, está praticamente profissionalizado. E esse ano passado eu tive bastante felicidade, campeão na Várzea, campeão na segunda divisão aqui e campeão com Vila Marlene. E é um trabalho que eu gosto de fazer, levando bastante seriedade, e espero esse ano também ir para equipes que possibilitem um trabalho bem profissional.
Grêmio Vila Marlene em 2025, um plantel muito bom, um grupo muito bom para trabalhar.
É um grupo profissional que aceita muito bem o nosso trabalho, e aí é gratificante lidar com os jogadores desse nível. E também no Asa Negra tivemos uma equipe muito forte, aquilo que eu disse, futebol amador hoje está muito profissionalizado, com muitos jogadores que vêm com uma experiência incrível, e isso favorece o trabalho da gente.
Com um vínculo com a equipe do Grêmio Marlene, temos a Copa Circuito das Frutas, é a equipe do Grêmio Marlene que representa a cidade de Jundiaí. Mas já está definido o trabalho para 2026 no Amador de Jundiaí?
Está definida a minha presença aí, um convite especial que o Vila Marlene fez para dar continuidade no trabalho. Estarei com eles nessa Copa, que é também muito interessante, são os campeões das cidades aqui da região, e esperamos buscar mais um título. Depois vamos ver no Amador que sequência vamos dar, tanto em Jundiaí quanto na Várzea.
Convite é que não deve faltar, né, professor?
Isso me deixa muito feliz. Eu acho que é resultado de tantos anos desenvolvendo um trabalho com seriedade.
Grande abraço, boa sorte aí na trajetória de 2026.
Com certeza vai ser mais um ano gratificante, sim, levando um trabalho que a gente tem feito todos os anos nas grandes equipes, e buscar mais títulos, que é legal. Futebol é você ser campeão.
Que legal. Olha, aqui o campeonato da divisão especial, que nunca deveria ter tirado a primeira divisão, né? Como é que vai ficar? 95 campeonatos Jundiaí já realizou no futebol amador. E agora, vai valer a primeira divisão, quem for campeão dessa divisão especial, ou essa divisão especial ou outro campeonato? Vai valer para pôr nessa lista de história do futebol amador quem for campeão da primeira divisão, que está em andamento o campeonato? Acho que é quem for campeão aí, para mim, o Asa tem tudo para ser campeão, o 14 de dezembro está bem, Fundão está bem, um deles vai entrar nessa lista. Mas no grupo A do campeonato da divisão especial, temos o Cruzeiro da Morada, o Império, Sampdoria, Sport Casinhas, Tulipas, Vila Comercial e Vila Marlene. E no grupo B está formado com Centenário, Complexo Desportivos GR2, Ivoturucaia, Jamaica e Vila Progresso. Aqui traz três jogos para a primeira rodada, não traz mais jogos aqui para mim, mas marca no sábado aqui no site, não no aplicativo da Liga, mas deve ser no domingo, está marcando aqui no sábado. Sampdoria e Vila Marlene, olha aí, jogão bom aí. Cruzeiro da Morada e Vila Comercial, Império e Esporte Casinha. E depois pelo grupo B, Centenário e Ponte Preta, Desportivo GR2 e Jamaica, Vila Progresso e Votorocaia são os jogos. Não vou falar o campo porque ainda pode sofrer alguma alteração. E tem um jogador aí que para mim é um grande jogador do futebol amador, estava lá em Louveira, vestiu a camisa do Jamaica no ano passado e esse ano ele fala no final dessa matéria aonde ele vai. Alessinho vai falar conosco.
Vamos ouvir o homem que fez 2 gols numa partida, numa decisão na cidade de Louveira. Marlene, mais um título e nos seus pés 2 gols. Como é que é tudo isso para você, Alisson?
Primeiramente, bom dia aí a todo mundo. Sou muito grato, né? Tudo que está acontecendo. Grato ao Marlene pelo convite. Graças a Deus pude vir aí. Fui gratificado aí com os 2 gols. Mas o mais importante é o título, que a gente batalhou muito para conseguir, né?
E esse jogo, difícil?
Difícil, difícil. Grande adversário, Schalke. A gente sabia que seria uma guerra aí, mas a gente estava preparado e graças a Deus tudo certo.
Como é que vocês equilibraram a partida? Eles marcaram no segundo tempo.
Sim, desequilibraram. A gente nunca com soberba, sempre com o pé no chão. A gente sabia que seria uma guerra, a gente sabia que em qualquer momento eles poderiam fazer o gol, poderiam até chegar no empate, mas a gente foi firme, a gente foi seguro e conseguimos sair com a vitória.
Parabéns.
Obrigado.
Legal, foi o que ele falou. Obrigado, Vila Marlene, pelo convite, né? Então, realmente vai vestir a camisa do Grêmio Vila Marlene para essa temporada que vem com timaço para o futebol amador da primeira divisão, para o futebol amador da divisão especial. Esse final de semana nós teremos aí no Pedro Raimundo Esporte Clube Medeiros e Fundão, Real Medeiros e Cruz Azul, no Francisco Dal Santo, Asa Negra e Família da Quebrada, União Mirim e Caio Aliança Vila Ana, no Aramispoli Esporte Nambi, enfrentando o CECAP 2 e o Clube Atlético Medeiros enfrenta o Canelada e ponto final na nossa programação e uma boa noite a todos vocês.
Eu fui, hein?
Você acompanhou pela emissora líder de audiência o programa Cidade Esportiva. Boa noite. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
YC 487. Rádio Senado.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aos destaques do dia na Voz do Brasil.
O governo brasileiro repudia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
O plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o Plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em 2 ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal reagiu após a divulgação de nova taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
A nova tarifa de 25% será cobrada a partir da próxima semana a produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, como açúcar, etanol, tabaco, madeira e calçados.
A medida foi tomada após investigação feita pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Para o Brasil, as justificativas para um novo tarifaço não tem embasamento.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou os desdobramentos e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A primeira reação do governo brasileiro foi uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e nela o governo diz que segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos mais de 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. E essa nota diz ainda que todas as alegações dos Estados Unidos foram refutadas pelo Brasil e que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio.
Agora, Grazi, o que os Estados Unidos alegaram para impor essas tarifas?
Bom, eles fizeram uma investigação que foi iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e esse escritório acusa o Brasil de adotar práticas consideradas aí prejudiciais ao comércio norte-americano em áreas como o mercado digital, PIX, regulação de plataformas digitais, propriedade também intelectual, acesso ao mercado do etanol, combate à corrupção e desmatamento. Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje com a imprensa e informou que desde março de 2025 o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais também ou por telefone, aí nos níveis presidencial, ministerial, técnico também, com autoridades norte-americanas. E citou exemplos